passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumba e começo agora o Pautas Femininas. Até pouco tempo atrás, quase não se falava sobre educação financeira, uma ferramenta essencial para a independência e autonomia de qualquer pessoa, o que para as mulheres pode representar um papel ainda mais significativo. Embora sancionada em 2023, a Lei de Igualdade Salarial ainda não é aplicada em todas as empresas. Há um projeto, inclusive, em tramitação no Senado para aumentar e endurecer a fiscalização. As mulheres enfrentam desafios em termos de igualdade salarial, acesso a oportunidades financeiras e representação no mundo dos investimentos. No entanto, com conhecimento certo, é possível quebrar essas barreiras e alcançar a independência financeira. Investir em educação financeira permite que as mulheres aprendam a gerir melhor seu dinheiro, planejar seu futuro e fazer escolhas mais seguras sobre a forma de poupar, investir e consumir. Dominar esses conceitos são passos importantes para assegurar uma vida financeira estável e próspera. Como sabemos, muitas mulheres são chefes de família, o que torna os desafios ainda maiores, especialmente quando as contas não fecham, seja por falta de planejamento, pelo fato dos salários não serem suficientes para arcar com as despesas ou pelo descontrole financeiro. O Pautas Femininas vai conversar um pouco a respeito com a especialista em planejamento financeiro, Júlia Lázaro. Júlia, muito obrigada por conversar com a gente.
É um prazer enorme trazer um assunto tão importante e relevante que é a educação financeira para mulheres. Obrigada pelo convite.
Mesmo com a Lei de Igualdade Salarial, muitas mulheres ainda têm uma renda menor que a dos homens. Como elas podem organizar o seu orçamento?
Olha, é extremamente importante trazer alguns pilares que são relevantes para essa organização do orçamento da mulher. Primeira coisa que eu tenho a trazer é a questão do planejamento. É extremamente importante essa mulher se organizar do ponto de vista de tempo e entendimento dos seus custos, suas despesas. E isso vai ajudá-la a estabelecer uma meta clara e definida para que ela atinja o objetivo. Então, a primeira palavra que eu falo é planejamento, a segunda é estabelecer metas e definir os seus objetivos. São três pontos muito importantes para que essa mulher consiga, no curto e no longo prazo, criar uma reserva de emergência, por exemplo, ou poupar para a educação dela ou para dos filhos. Então, tudo isso de uma forma estruturada.
Que dicas você pode dar para uma pessoa que ganha um, dois salários mínimos? É possível se planejar e guardar algum dinheiro, ainda que a renda não seja tão alta?
A gente sabe que a realidade do brasileiro está cada dia mais difícil em termos de compra, né? De aquisição. Sim. E dessa capacidade de conseguir fazer uma reserva de emergência, de poupar. Mas onde eu quero trazer é que um ponto super importante, através do planejamento e da organização das suas finanças, que você estabeleça o mínimo necessário para que no longo prazo você tenha e crie o hábito de poupar. Uma dica muito importante é você levantar os três últimos meses do seu orçamento, do seu extrato bancário, você mapeia todas as suas receitas e todas as suas despesas. Nesse mapeamento, você vai identificar oportunidades de corte. Então, vamos lá. Tem muito recorrente com os meus alunos de que as alunas falam, olha, eu peço muito iFood, por exemplo. Então, traça-se uma meta. Ao invés de você pedir toda semana, né, toda sexta-feira, vamos estabelecer uma vez por mês. E aí, essas economias que vão converter para que você tenha uma reserva e você crie o hábito de poupar.
Sim, porque o brasileiro, historicamente, não tinha o hábito de poupar. De alguns anos para cá, com o controle da inflação, a própria conscientização da necessidade de guardar algum dinheiro e a própria melhoria da situação econômica do país em si, proporciona que as pessoas passem a pensar nessa possibilidade de guardar algum dinheiro, se planejem, evitando gastos aí com juros, com prestações ou com compras desnecessárias muitas vezes, né, que não são prioridade realmente.
Isso, procede essa questão do, né, a situação do brasileiro antes era uma situação onde tinha uma hiperinflação e que agora, já há um tempo, anos para cá, o brasileiro já tem essa oportunidade de alguma forma já se organizar e estruturar, né? Mas o Brasil não é historicamente um país poupador. Para você ter ideia, um percentual de poupadores no Brasil é em torno de 5% a 6%. o total de endividados é em torno de 70%. Então, a gente ainda está num ambiente que ainda é um histórico, ainda que não está a favor, né, essa questão da educação financeira. Então, o que eu gostaria de trazer de dica para as mulheres é de que essas mulheres entendam que o autoconhecimento, que o fato dela entender que as finanças, elas não são só matemática, mas que também envolve psicologia, o entendimento de como é aquela válvula de escape, o porquê que eu estou tomando essa decisão de gastar numa hora que não deveria, e o planejamento, e você estabelecer uma meta, te ajuda a ficar dentro da sua rota. Então, essa mentalidade de poupador, ela tem que aos poucos sendo construída. Nada melhor do que a mulher que hoje está se tornando chefe de família, e são um vetor fortíssimo de mobilidade social para os seus filhos, trazer educação financeira para o filho ou para ela mesma vai ajudar no curto, no médio e no longo prazo.
E quem já está endividado, como fazer para colocar as contas em dia? Você teria alguma dica, alguma sugestão?
Sim, o principal ponto é identificar quais são os tipos de dívida. Identifique o valor, quais são os juros cobrados, o prazo de pagamento e um ponto muito específico que é o entendimento do que é um CET, que é custo efetivo total. Porque o que acontece, Rita? Muitas vezes os bancos trazem de formas não tão didáticas e a pessoa acaba assumindo uma dívida que ela não consegue nem entender qual é o custo dessa dívida. E o CET é um indicador de responsabilidade do banco de ter claro que está toda a informação desse empréstimo. Por que eu estou enfatizando isso? Saiu recentemente uma matéria falando que as mulheres pagam mais juros do que os homens. E por quê? Porque a mulher ainda não tem esse conhecimento financeiro, ainda precisa aprofundar e saber questionar os pontos certos no momento que estiver fazendo, por exemplo, uma dívida. Cartão de crédito costuma ter um CET de 400% ao ano. Então, você tem que ter muito cuidado com o tipo de dívida que você tem, renegociá-la, ou até mesmo pedir ajuda ao próximo, um amigo, um familiar, porque dívida de cartão de crédito é algo que não deve fazer. Cheque especial, algo também que não deve ser feito. Então, aí você mapeia todas as suas dívidas, os prazos, e renegocia as dívidas entre os bancos que tenha um CET mais acessível.
Especialmente porque agora você tem a possibilidade de transferir a dívida de um banco para outro com que tem uma taxa menor, não é isso?
Perfeito. Você pode fazer isso para empréstimo, para financiamento imobiliário, para dívidas que você já contratou e renegociou e ainda os juros estão altos. Você pode comparar e fazer essa transferir essa conta de um banco para o outro. Porque um ponto percentual pode fazer uma diferença relativa neste caso. Quando você só foca na parcela, ele pode estar colocando juros muito maior do que colocaria para um homem. Então, por isso que você tem que ter esse entendimento de comparar. Às vezes, tem seguros adicionais que você não precisa, você pode falar, por favor, retirar isso, se não for necessário. Você precisa saber questionar, fazer as perguntas corretas.
Para a gente finalizar, como se prevenir das promessas de dinheiro fácil na internet? Há um número crescente de mulheres que estão se endividando, estão perdendo muito dinheiro com essa história desses jogos de internet, sonhando em grandes fortunas.
É, isso aí, independente de mulher, a gente entende que o índice está maior, mas eu acho que também tem um nível de endividamento das mulheres que são maiores do que o dos homens, e aí você vai através de apostas, de sonhos, de dinheiro fácil, como você mesmo fez na pergunta, né, Rita?
Uhum.
Mas o meu ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: o planejamento, ele é melhor do que uma aposta. A chance é muito pequena, é uma em um milhão e etc. Então, você acaba trazendo algo que é acessível, razoável e no longo prazo, para um prazer imediato, para uma sensação de eu tenho uma chance de fazer uma reviravolta. Então, ao invés de você apostar 30, 40 reais por mês, pegue esse dinheiro, aplique, comece iniciando fazendo sua reserva de emergência num CDB de liquidação diária, faça as coisas de uma forma estruturada, depois você pode navegar para outros fundos, para um tesouro direto, algo bem estruturado e que não vai te trazer no longo prazo prejuízo e sim uma independência financeira.
Sem contar com o próprio hábito de passar a poupar e economizar, que vai naturalmente acabar acontecendo com essas mulheres, com os homens também, ainda que com valores pequenos, poupar, certo?
Perfeito.
Pautas Femininas de hoje, conversamos com a especialista em planejamento financeiro, Júlia Lázaro. Para saber um pouco mais sobre seu trabalho como educadora financeira, acesse seu Instagram, julia.saudefinanceira. Júlia, muito obrigada por conversar com a gente.
Foi um prazer, muito obrigada.
O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mindan e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.